Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes do Faixa Livre. Uma satisfação mais uma vez estar aqui conversando com vocês sobre problemas aí do BNDES, questões do país. É sempre muito bom aqui esse debate que a gente, essa conversa que a gente tem aqui no Faixa Livre.
Arthur, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Arthur, aquele imbróglio da sua eleição para o Conselho de Administração do BNDES ainda não teve um fim. E pior, se ele se complica a cada dia. Me corrija se eu estiver errado, Arthur, mas parece que a direção do banco alegou a existência de um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda que cita a necessidade de uma nova eleição para a escolha do representante dos empregados do banco no Conselho da instituição. Vocês da Associação de Funcionários entraram na justiça e o juiz Marco Lanha, ou Lanha, da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou na última sexta-feira ao presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e a toda a diretoria do banco que apresentassem, num prazo de 5 dias, a cópia integral desse tal parecer. É tão absurdo, Arthur, que fica difícil de acreditar em todas as manobras que essa direção entreguista do BNDES tem empreendido para evitar que a vontade dos funcionários do banco seja respeitada e você possa tomar posse dessa vaga no conselho de administração. Diz aqui pra gente, por favor, Arthur, como anda essa história? O Montesano já apresentou esse parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda?
Vamos lá, Anderson. Eu vou tentar resumir aqui rapidamente quais são as alegações que existiam, né, que foram apresentadas pelo chamado Comitê de Elegibilidade. Primeiro entender o que é esse comitê. O BNDES nomeia, a diretoria do BNDES nomeia 3 pessoas, não são empregados do banco, que tenha a função de examinar questões de currículo, né, e de vínculo de qualquer pessoa que seja indicada para a diretoria ou para o conselho de administração do BNDES, certo? Então, esse pessoal faz esse trabalho de análise do que a gente, o que se chama de background check. É uma investigação que fazem, enfim, dos seus vínculos, seu histórico, das suas, enfim, formação, né? E essas informações são examinadas. No meu caso, não apareceu nada, né? Não tem nenhuma relação com, sei lá, com uma consultoria ou com uma empresa que pudesse gerar o que se chama conflito de interesse, né? Ou seja, como está definido na lei, conflito de interesse é quando você tem algum vínculo privado, tá, que afeta o seu julgamento indevidamente, né? Ou o seu julgamento, portanto, o seu voto, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um conselheiro que é ligado ao mercado financeiro, que ele tem uma consultoria no mercado financeiro, está ligado a um banco no mercado financeiro. Então, se esse cara vai decidir uma ação do BNDES, votar lá sobre a ação do BNDES que favorece o setor financeiro, e esse cara tem vínculos ali, ele se beneficia daquela decisão, ele não deveria poder votar. Para isso que existe esse exame, né? Então, normalmente, o que o conselho faz? O que faz o comitê de elegibilidade? São vários os encaminhamentos que ele pode dar. Ele pode dizer: olha, em função desse conflito, você não pode participar de decisões e nem de reuniões sobre esse tema. A propósito, isso foi exatamente o que aconteceu com o atual presidente do Conselho de Administração do BNDES, quando ele foi indicado para atuar no Conselho de Administração do Banco do Brasil. Ainda nesse governo, antes dele vir para o BNDES, ele foi indicado para o Conselho de Administração do Banco do Brasil. E lá, a indicação enfim, do órgão lá do Banco do Brasil foi que ele não poderia, em função dos vínculos que ele tinha com o mercado financeiro, ele não poderia participar nem de decisões, nem de reuniões que tratassem do fundo de ações do Banco do Brasil. Certo? Foi isso que ele, essa recomendação existiu. Então é esse tipo de coisa que pode ser feita. Ou você pode dar bem da opção da pessoa e falar o seguinte: olha, você pode se desvincular. Se você se desvincular dessas suas relações, então você pode ter uma atuação normal aqui, etc. e tal. Então, essas são as duas possibilidades, né? No meu caso, não se encontrou nenhum tipo de conexão minha, certo? O comitê fala isso. E eles encontraram, mas eles apontaram dois problemas. Um problema que eles apontaram que foi a minha participação numa eleição para o representante de base lá do BNDES. O representante de base é como se fosse um delegado sindical, mesma coisa que um delegado sindical. Ele é um cargo sindical. E há uma lei, na lei das estatais, uma mudança que houve na lei do governo Temer, que proíbe pessoas que têm cargo sindical de atuarem no conselho de administração. Esse foi o primeiro problema que eles verificaram. Na época eu estava. O primeiro relatório do comitê que saiu, eu estava me candidatando para esse cargo. Eu nunca assumi esse cargo, eu fiquei na condição de suplente nesse cargo. Quando o Comitê de Elegibilidade depois foi forçado a tomar uma decisão pela justiça, porque eles estavam protelando, então a justiça obrigou eles a tomar a decisão, eles me perguntaram, né, qual era a minha situação. O background check me perguntou: olha, qual é a sua relação aí com esse cargo? Eu falei para eles: olha só, eu sou suplente, suplente não é cargo, mas para não criar mais problema nesse processo, para agilizar a minha posse, eu renuncio à situação de suplente. Então, com isso, essa questão desapareceu. Eu cheguei a responder para o background check, que eu não sou, não, que eu não estou mais suplente. Renunciei à suplência. O sindicato confirmou para eles. Então, para esse primeiro problema, era para ter desaparecido. O segundo problema que eles apontaram foi que eles receberam uma orientação, né? O Comitê de Elegibilidade recebeu uma orientação do diretor de compliance, né, um membro da diretoria do BNDES, dizendo que, por conta do meu artigo na Folha de São Paulo, um artigo que eu escrevi em janeiro, final de janeiro, denunciando, foi publicado no final de janeiro, denunciando a liquidação da BNDESPAR, né, a gente já conversou sobre isso aqui, eu acho, no Faixa Livre, né, eles estão vendendo aí, venderam mais de metade da carteira da BNDESPAR no meio da pandemia. Né, e agora eu escrevi um novo artigo também sobre isso no Estadão, né, em que eu falo que a situação só piorou de lá para cá. Por exemplo, venderam toda a Vale e agora a Vale venderam por R$ 60 a ação da Vale, agora a ação da Vale está valendo 110. Né, venderam por R$ 63 em novembro e agora ela está 110. Eu estava denunciando que essa venda estava sendo mal feita, que estava sendo uma venda prejudicial para o BNDES. E para o governo federal, é uma queima de patrimônio e benéfica para o mercado financeiro. Bom, eu fiz um artigo denunciando, primeira denúncia disso em janeiro, final de janeiro, e houve uma reação lá de alguns empregados em relação a isso e tudo mais. Bom, essa reação foi depois da minha eleição, foi uma reação localizada de alguns funcionários que não gostaram, se sentiram atingidos por um artigo que assim. O meu objetivo foi fazer uma crítica à estratégia adotada pela diretoria e o conselho de administração do BNDES, um ponto que eu já vinha tocando, já vinha denunciando há muito tempo, né, na minha própria campanha para o conselho. Bom, mas alguns empregados ficaram contra o conselho e esse meu artigo, e eles usaram isso, né, essa contrariedade que o meu artigo causou para alguns empregados na casa, como uma razão para dizer que eu sou conflitado, que eu tenho algum tipo de conflito de interesse. Assim, no meu entendimento, eles estão transformando uma divergência, um conflito natural em democracia. Eu não fui eleito por todos os empregados, eu fui eleito para a grande maioria dos empregados. 73% dos empregados votaram em mim para o conselho, tinham duas outras opções para eles votarem. Eu ganhei no primeiro turno. Né? Ninguém fez campanha para me tirar, para que eu não fosse conselheiro de administração. Nem depois de escrever esse artigo. Mas eles querem pegar esse artigo, o meu exercício da liberdade de expressão, e usar isso como argumento para fazer o que, na minha opinião, é uma confusão. Eles querem só criar uma confusão. Dizer que eu sou conflitado porque eu tenho um conflito com alguns empregados. Quer dizer, conflito de interesse não tem nada a ver com isso. Conflito de interesse, como eu já falei, é o caso, por exemplo, da condição com o Serfati. Quando foi no Banco do Brasil, e quando mesmo quando o Comitê Partido foi para o BNDES, problemas, o Comitê de Agilidade encontrou problemas de conflito, né? E isso não impediu que ele desse posse para o Marcelo Tser Fatih, que é o presidente do Conselho de Administração. Quer dizer, o Marcelo Tser Fatih, né, assim, por acaso é um amigo pessoal do ministro da Economia, do Paulo Guedes, né? Ele foi nomeado, como presidente do conselho de um banco, tendo essa coisa do potencial conflito dele ligado à relação com o mercado financeiro, e a principal agenda do banco é essa, de liquidação da carteira da Bradespar. Isso não impediu o Comitê de Agilidade de nomear o seu Marcelo Tser Fatih. Agora, no meu caso, eles não me deram nenhuma opção. Eles, no meu entendimento, criaram uma noção que não corresponde à lei de conflito de interesse, né? Extrapolaram a noção de conflito democrático e querem, com isso, impedir a minha posse. Essa é a situação que estava colocada já há algum tempo, quando saiu, quando foi divulgado um trecho desse parecer.
E o que é que a Procuradoria alegou dessa vez para que uma nova eleição seja convocada, depois de você ser escolhido em dezembro com 73% dos votos dos funcionários do BNDES?
Sim, então deixa eu voltar a essa questão agora da PGFN, né? Porque eu tive todo esse introito aí para deixar clara a situação. O que aconteceu? A comissão eleitoral se viu numa situação de ter, de um lado, um resultado eleitoral que me deu vitória, e do outro, um parecer do Comitê de Elegibilidade que dizia que eu não poderia assumir, deu um parecer negativo. Isso foi encaminhado pelo banco para a PGFN, para a PGFN decidir. A PGFN acabou de aparecer, o banco acabou de nos enviar o parecer da PGFN, e o parecer diz que a PGFN não tem nada a ver com essa história, que ela não tem faz julgamento de valor nenhum, que ela simplesmente tem que se posicionar diante do parecer do comitê e do resultado eleitoral, e que ela entende que, porque o parecer é negativo, então eu não posso tomar posse, tem que ser feita uma nova eleição. Quer dizer, a gente acha isso mega complicado, né? Porque a princípio não é vinculativo o parecer da comissão do Comitê de Elegibilidade, mas de qualquer maneira eles não fazem nenhum julgamento adicional. Então, o conteúdo do que está me impedindo a posse, né, a base é esse parecer do Comitê de Elegibilidade, que na verdade, né, o que sobrou dele hoje tem como base uma intervenção, uma interferência do diretor, de um membro da diretoria do BNDES, né, no Comitê de Elegibilidade, com uma sugestão que acabou sendo acatada pelo Comitê de Elegibilidade. Então, assim, o que está claro é que a diretoria não me quer no Conselho de Administração. Isso aí não é novidade. Eu fiz uma campanha criticando a diretoria, criticando o Comitê de a Comissão de Eleitoral. Isso foi muito explícito. Agora, a pergunta é: você pode ser membro do Conselho de Administração sendo crítico dessa diretoria, apontando críticas duras em relação a essa administração? A vontade dos empregados do BNDES é que sim, é que assuma essa posição no Conselho de Administração. É inequívoca a posição dos empregados do BNDES. Alguém que tem uma postura contrária, crítica à estratégia principal dessa administração. E você, um voto contra outros 10. O que está em jogo agora é se isso é possível ou não é possível, né? Ou se o que torna, se não for possível, torna tudo, toda essa discussão de eleição de representante para o Conselho de Administração uma farsa, né? Então eu acho que é muito grave o que está acontecendo no BNDES. Abre um precedente horroroso para todo esse processo importante de atualização, de modernização, de inclusão da lei das estatais, né? Como você sabe, Anderson, vários países, né? Um exemplo clássico sempre é da Alemanha, mas isso tem outros países. Há um instituto da eleição para representantes dos empregados na diretoria, no conselho de administração, mesmo de empresas privadas. E não é de uma pessoa, não, são alguns representantes. Aqui você abre a oportunidade de um representante contra 10 indicados, no caso do BNDES, 10 indicados pelo Ministério da Economia, né? E mesmo assim, eles não querem tolerar um membro do conselho que tem uma posição contrária. Então, assim, é um veto à democracia, é um veto ao contraditório. As minhas intervenções críticas são sempre técnicas, são sempre apresentando problemas técnicos na estratégia adotada, é sempre questionando quais são as possíveis explicações. A minha atuação na frente da FBNDES sempre foi de perguntar, de tentar conversar com a diretoria. A diretoria se recusa a sentar com a gente e apresentar suas explicações. Assim, se os nossos questionamentos têm respostas, nós te conhecemos. Nós não estamos fazendo aqui nada demagógico, assim. Tipo, a gente está fazendo uma pergunta retórica que a gente acha que pode causar um desgaste nessa diretoria, mas que a gente sabe qual é a resposta. Não é nada disso. A gente está perguntando o que a gente não sabe. E até hoje não teve resposta.
Mudando de assunto, Arthur, nós tivemos na última sexta-feira aquele leilão de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a CEDAE, do qual o BNDES participou produzindo o um modelo de concessão lá atrás. Dos quatro blocos oferecidos, apenas um não foi arrematado, evidentemente o menos lucrativo para os consórcios. Eu gostaria de uma avaliação sua para o resultado desse leilão da CEDAE, que rendeu cerca de 22,6 bilhões de reais, com ágio de 114% em relação ao outorga inicial. Te surpreenderam esses números, Arthur?
Olha, sobre a CEDAE, eu vou ficar te devendo uma análise minha. A gente não tem uma análise ainda da associação sobre isso. Nós temos as preocupações normais de cidadãos cariocas, né, sobre as vantagens de fazer a concessão do serviço tão essencial como é da água, né? Então, eu prometo para você que em breve nós vamos ter, nós vamos nos posicionar, a gente conversa sobre isso. Tem colegas no BNDES que apontam os problemas críticos do serviço, né, da prestado pela CEDAE. Assim, nós pensamos o seguinte: quer dizer, a alternativa para uma empresa pública com problema não é necessariamente a privatização ou o esvaziamento dela, né? É sempre possível uma reestruturação da empresa. Mas eu acho que eu não posso nem falar essa questão da reestruturação da CEDAE ou fazer até uma crítica à empresa, porque eu não estou informado sobre isso, né? Então eu vou ficar te devendo essa, tá? O que eu posso dizer, assim, até pessoalmente, é que, assim, me preocupa o fato de que no mundo inteiro haja uma tendência para você reestatizar, né, a questão da água, e no Brasil a gente esteja andando na direção contrária. Isso me chama atenção. Me chama atenção também o fato de que não existem exemplos históricos de um país que universalizou acesso a esgoto, né, ou a água, via iniciativa privada. Isso são fatos, né? Até onde eu sei, são fatos. Então, preocupações nós temos, mas seria leviano avançar ou apresentar uma grande convicção antes de me debruçar mais sobre o assunto.
Para terminar, Arthur, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o cenário da economia no país. Nas nossas últimas entrevistas, você vinha se mostrando um tanto cético em relação ao estado das nossas finanças por conta dessa combinação de uma pandemia com uma gestão ultraliberal que massacra a classe trabalhadora e oferece todo tipo de benesse ao grande capital. A sua avaliação mudou nesses últimos tempos, Arthur? Como é que você analisa atualmente essas ações da equipe econômica liderada pelo Paulo Guedes?
O Anderson, bom, parece que eu estava certo, né, sobre essa questão da economia. Eu era cético sobre a recuperação. Eu acho que ninguém tem razão para não ser cético no Brasil. Acho que o Ministério da Economia está esvaziado, né, em processo de perda dos seus quadros, e a autoridade do Guedes sendo minada, ele sendo hoje uma figura completamente uma sombra do que ele foi no início do governo, né? Eu acho que ninguém mais acredita realmente nessa gestão, na possibilidade dela conduzir o Brasil para algum lugar, né? Eu acho que o que existe hoje É um apoio, assim, localizado, talvez, pelos que ainda acreditam que essa gestão possa entregar de destruição aí, né, de privatizações, uma coisa do tipo. Ninguém tem convicção de que essa. Ninguém acredita que essa equipe econômica vai conseguir tirar o Brasil desse atoleiro. Acho que isso aí já está descartado, né? Na verdade. Eu concordo muito com os que falam que esse governo meio que acabou, né? Esse governo não governa, né? Não, acho que a gente está numa situação realmente sim, tenebrosa, né? Eu acho muito difícil ver uma solução para o Brasil sem o afastamento do presidente, né? Imediato, né? E eu acho que essa aí vai ser uma bandeira. Que assim que a gente puder ir para a rua, eu certamente estarei na rua pedindo o impedimento desse presidente, né? Acho que isso é essencial para salvar vidas no Brasil, né, os crimes de responsabilidade estão aí mais do que documentados, né? Nós estamos aí sob uma ameaça constante à democracia brasileira. O movimento hoje apoia ao presidente assim, não tem mais o que falar. É um movimento pelo golpe. Eles falam isso. Como é que a gente não vai dizer? É um movimento hoje completamente autoritário que é o movimento apoio do presidente. Então, assim, eu acho que não tem outra possibilidade para um democrata no Brasil, para alguém preocupado com a vida no Brasil, com a recuperação econômica no Brasil, do que se posicionar contra esse governo, né? Então, eu acho que se tudo que eu falei na última entrevista está confirmado e o problema hoje é mais profundo que só de uma estratégia econômica, é um problema de colapso total de um governo, e que eu acho que a única coisa que eles podem entregar agora é aprofundamento da destruição que eles tinham da destruição institucional que eles tinham prometido. Eu acho que a gente tem que se livrar rápido desse governo.
Arthur Kobitz, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no programa. Eu quero desejar sorte a você e ao pessoal da FBNDES nessa luta para que você possa assumir o seu cargo no Conselho de Administração do Banco. Te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, foi um prazer aqui conversar com você mais uma vez. Espero não ter me alongado demais nos meus comentários aqui e espero aí voltar de novo a ter a chance de conversar com os ouvintes do Faixa Livre. Um abraço.
Conversamos aqui com o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, Arthur Kobitz. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!